Fala galera, apenas um John aqui e sejam bem-vindos para mais um podcast. O podcast está sendo patrocinado pela
Conquest.
A Conquest está patrocinando agora a gente, que é a marca de camisas daquele que supera os próprios limites. Moda casual de camisas em 100% algodão de alta qualidade com estampas sobre diversos temas da cultura geek, da cultura oriental e cultura pop. E onde eu posso encontrar isso, John? Você encontra no perfil da loja do Instagram, que vai estar aí o link aí embaixo na descrição. Então corre lá e vai logo no Instagram. E onde eu posso comprar? Você compra pelo site que está aí no link da descrição. E pelo site você tem frete grátis para qualquer cidade do Nordeste. E comprando pelo direct do Instagram. Você falando que vim pelo apenas um John, você ganha 10% de desconto em qualquer produto. Então corre lá, vai lá, fala com a galera lá do Instagram e compra a sua camisa aí. Uma camisa muito top, com estampas top. Então vai lá e compra lá. Valeu, esse foi o Merchan e vamos para o podcast.
Se você quiser ser patrocinador aqui do podcast, você pode falar comigo via direct do Instagram ou no WhatsApp aí da descrição. E hoje a gente tá com ele, tá com o David. E aí, David, tudo bem?
E aí, John, tudo bom, né? Aqui tá tudo certo, graças a Deus.
Tudo tranquilo.
Primeiramente, eu quero te agradecer, né, cara, pela oportunidade de estar aqui em um dos seus primeiros podcasts, né? Confesso que logo quando você começou esse projeto aí, me veio na cabeça: será que John me chamaria para uma entrevista? E cá estamos, né? Tendo esse papo bacana aqui.
Cara, para mim que é um prazer conversar com você. Eu sei que é um cara incrível, um cara realmente que gosta de umas coisas que eu acho interessante, que é Harry Potter e várias outras coisas. Eu acho muito interessante. E eu realmente queria realmente conversar com você, trocar esse papo, conhecer mais você. Queria que o meu público conhecesse você, conhecesse toda a sua história. E eu queria que você falasse sobre você, falei sobre você, sobre o que é que você faz, o que você gosta de fazer.
Cara, eu sempre digo que eu sou um faz-tudo. Então, tanto na vida real quanto nas redes sociais, eu já tentei um pouquinho de tudo, sabe? E das redes sociais, que é o nosso foco, eu já mexi com páginas de Facebook. Não deu muito certo, né? Mas parti pro YouTube, foi o que deu uma caminhada assim na época. Em 2015, no final de 2014, perdão, acabei criando um grupo de dança com alguns amigos. Um grupo de dança, o foco era música cultural. E com essas coreografias, essas performances, a gente conseguiu alcançar mais de 600k de visualizações no YouTube. Então, hoje o meu canal tem essa peça que vale muito ouro para mim, que é uns dois vídeos aí de apresentação. Mas já fiz outras coisas também, tutoriais. E hoje eu tô pelo Instagram, né? Que é essa ferramenta aí que nos possibilita tanto, né? Expor nossa opinião, expor nossa criatividade. Tô aí com esse. Me identifiquei em falar no Instagram. Por muito tempo aí eu fiquei um pouco perdido, não sabia que assunto falar, etc. Mas, na verdade, o óbvio estava sempre na minha cara, né? Que é Harry Potter. E quando eu comecei a focar e falar sobre Harry Potter no Instagram, foi que eu percebi que a galera se identificava e que talvez fosse essa a minha vocação na internet, né?
Cara, é interessante isso que você falou sobre o YouTube e coisa e tal. Eu também eu tive muito tempo assim na internet, tipo, desde no início mesmo do YouTube. Eu sempre tava, acho que em 2007, o primeiro vídeo que eu postei na internet, foi justamente eu fazendo uma coreografia com minha irmã. Era, o nome do vídeo era Nath, John e Nath ensinando coreografia. Uma coreografia... ensinando não, foi uma coreografia horrível, não sabia dançar, nem minha irmã, a gente só fez na zoeira, entendeu? E tipo, esse vídeo infelizmente não tá mais no YouTube, minha mãe pediu pra, na época pediu pra apagar, você vai se expor na internet, não sei o quê. E aí teve que apagar, mas poxa, se fosse hoje, acho que teria virado meme. Inclusive a gente dançou, sabe que música? A gente dançou a música da Barbie Girl.
Olha pra isso. Tava já bem.
Da Barbie Girl.
Bem engatada essa música, viu? Seria bacana se você desse um jeito de conseguir, né? Mas que pena que apagou.
Infelizmente. Quem gravou foi um amigo meu na época, acho que é o Caio. Caio, ele gravou pra gente, ele fez tudo, postou na internet e tal. Mas, infelizmente. E aí eu fiz outro canal também, não deu muito certo. E aí eu fiz um canal agora que não deu muito certo também, ficou meio parado. Eu falei, não, vou tentar Instagram. Eu tinha um certo preconceito com o Instagram, assim, porque eu achava uma rede social muito superficial e tal, verdade? E aí depois fui vendo que dava pra criar conteúdo no Instagram, e aí eu coloquei no Instagram mesmo. Mas enfim, vamos falar de você. Me fale aí sobre... você é DJ, né?
Sou sim, cara. Eu comecei a discotecar. Que eu, na verdade, assim, eu me chamo de DJ mais pelo rótulo, né? As pessoas reconhecem o trabalho com esse nome. Mas eu acredito que pra ser um DJ mesmo, você tem que meter a mão na massa e produzir música, se dedicar àquilo. Eu ainda não tô nessa fase. Não cheguei a essa disposição em... tá produzindo música, etc. Então, eu sou um DJ mais voltado à discotecagem. Faço umas mixagens ao vivo. Faço aquela coisa mais ao vivo mesmo. Comecei ali em 2016. Caí disso aí meio que sem querer, né? Eu fui curtir uma festa, cara, de uma amiga em feira. Ela era produtora e DJ também da festa. E essa amiga... eu já tinha uma noção, assim. Eu tinha um virtual DJ baixado no computador e... pra quem conhece o Virtual DJ aí, sabe que é mais uma brincadeira mesmo. Uma brincadeira que se você focar bem, você consegue aprender. E essa amiga minha, cara, ela acabou passando mal, velho, na festa. Não sei se foi cachaça, não sei o que foi mesmo, mas ela ficou muito doidona. E Davi, cara, você tem que assumir aí pra mim. Só faltam uns 20 minutos de set, tem as músicas aí que você gosta, etc. Se vira aí, não sei o que. Ela só falou, se vira. Quando eu fui ver, eu já tava em cima do palco, velho, fazendo um som, a galera gostou. E daí por diante, a coisa foi engatando, né? Eu meio que encarei como uma brincadeira, assim, no início. Era uma forma de eu curtir festa também, mas eu percebi que a coisa tava ficando séria quando a galera tava me chamando, me contratando. Começou a me chamar pra casamento, aniversário, que são eventos que exigem uma outra postura, um profissionalismo, né? Então, quando eu me vi já de frente a esse tipo de evento, eu comecei a encarar assim mais como um trabalho também. Um hobby que é também um trabalho, né? Um trabalho bem gratificante.
Que da hora, velho. E eu tenho que te dizer, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de fazer uma festa de aniversário top mesmo, sabe? Quando eu fizer 30 anos, eu vou fazer uma festa top. E nessa festa eu gostaria de ter você lá, fazendo o som que você faz.
Ah, cara.
Eu gostaria.
Com certeza. Pode contar comigo aí que a gente faz essa noitada. Aniversário de John de 30 anos não pode passar em branco mesmo não, viu? Tem que ser festão.
Me fale aí sobre a empresa que é da sua família. É a Belgo Serrinha.
Ah, sim, cara. Cara, a Belgo é uma empresa que tem no Brasil todo, na verdade. Nós somos representantes dela aqui na região cisaleira. É um ramo que eu não escolhi muito, mas como eu cresci e convivi com esse tipo de comércio, acabei abraçando e por costume, a pessoa toma gosto, né, em trabalhar, em estar fazendo esse tipo de trabalho. É um ramo da família, especificamente de meu pai, eu cresci com isso. São produtos do agronegócio, e especificamente são arames de vários tipos. E aí eu sempre convivi com esse tipo de comércio e trabalho junto com isso também. Mas, na verdade, não é isso o meu foco, assim, sabe, para profissão de futuro. É uma coisa que é mais de criação mesmo, de família.
E você tá fazendo bacharel em Direito?
É...
Fala aí sobre o seu bacharel.
Cara, eu tô aí no... finalizando o 8º semestre do curso de Direito. E tô aí na luta, né? Eu sempre digo que tô tentando me formar, na verdade. Então, eu acredito que daqui pro início do ano que vem eu já esteja com esse canudo na mão. Ver o que é que dá, né? Mas é uma área bem interessante, velho. Pra mim, particularmente, eu sempre me identifiquei com humanas, né? As matérias de humanas. Na escola mesmo, redação, português, sociologia, filosofia. São matérias que contribuem muito, né? Pra quem quer cursar direito, por exemplo. Assim como tem outras matérias, tipo psicologia. Enfim, matérias que envolvem muito leitura, muita interpretação de texto. Então, eu, com certeza, foram um dos motivos de eu estar cursando direito hoje, foi essa aptidão por algumas matérias, né?
E qual é a dica que você dá para uma pessoa que está querendo estudar direito?
Cara, tipo assim, eu sempre digo que a leitura é importante. A leitura é muito importante. Se você não é muito fã de leitura, você vai ter um pouco de dificuldade. Porque o curso de direito é basicamente isso, é desdobramento, a interpretação de texto, das leis, né? Então, eu acho que o grande segredo para você sobreviver e passar pelo curso de Direito é você ter um mínimo de um hábito de leituras. Pode ser o que for. Qualquer tipo de livro, seja livro infantil, seja quadrinho, seja fanfic, eu creio que tudo acaba contribuindo para uma boa efetividade dos seus estudos.
Sim. Você teve dificuldade, está tendo dificuldade para conseguir o estágio?
Cara, sim, com certeza, com certeza. Na verdade, eu achava que era só comigo, mas eu percebi aí que mó galera de vários cursos também tem essa dificuldade em conseguir estágio, principalmente se for cidade pequena, que é o caso da gente que mora aqui em Serrinha, né? É bastante complicado conseguir estágio, geralmente você só consegue por uma indicação e isso complica mais ainda, né? Porque às vezes a pessoa tá ali querendo conseguir um estágio por mérito, pelo seu próprio esforço. E, infelizmente, não existem oportunidades. É uma coisa que deveria partir até mesmo da própria gestão municipal, né? Abrir oportunidades distintas aí para outros cursos, de estágio, etc. Mas, infelizmente, é uma realidade que passa longe aí. Muitos estudantes sofrem com isso, viu? Até hoje eu tô sem estágio, tô terminando o curso e, infelizmente, ainda não consegui estágio, mas vou me virando.
Cara, isso é muito complicado. Eu tô lembrando agora da época que eu fazia o curso técnico. E no curso técnico mesmo, eu só consegui fazer quando eu finalizei o curso. No último, acho que no quarto ano, eu procurando estágio. Até que surgiu um estágio não remunerado também. E aí eu pego ou não pego, deixo de vender minhas... Porque na época eu acho que eu vendia tapioca na rua e tal. E aí eu fiquei, nossa, eu pego ou não pego, eu falei, não, eu vou terminar meu curso, vou pegar esse estágio. E aí eu fui lá e fiz o estágio de graça mesmo. E foi uma luta muito, muito grande.
Com certeza. Essa questão de estágio. E mesmo um estágio remunerado, que nosso esforço acaba sendo maior... Mas, no final das contas, o que importa é a experiência, né? Eu penso muito em pegar um estágio voluntário, sem nada em troca mesmo, só para adquirir experiência, para agregar o currículo. Vou precisar, na verdade, né? Que quando a gente vai chegando no final de determinado curso, tem matérias que exigem de você uma prática, né? No meu caso, é prática jurídica. Então, se eu não conseguir nada remunerado daqui até lá, com certeza eu vou... abraçar algum estágio voluntário aí, né? De qualquer forma, agrega experiência e isso é importante.
Eu queria falar com você agora sobre, mudando um pouco de assunto, sobre Harry Potter. Vamos falar sobre Harry
Vamos
Potter.
Sim.
O que você, assim, você começou a assistir os filmes primeiro ou os livros você passou a ler?
Ah, cara, eu descobri primeiro o filme. Comecei pelo óbvio, né, pela Pedra Filosofal. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar em Harry Potter. Até que um belo dia, especificamente em janeiro de 2007, eu liguei a televisão, assim, por volta das 11 da noite e tava passando Harry Potter e a Pedra Filosofal. E aquilo foi uma visão que até hoje eu lembro, sabe, da sensação de amor à primeira vista, sabe? Então, eu conheci Harry Potter através dos filmes. Até hoje, confesso, sou muito mais apaixonado pelos filmes.
E você já tem os livros?
Já sim.
Já leu os
já,
livros?
Já sim. Demorei alguns anos, né? Porque na época eu tava o quê? Na sétima série, eu era novinho e não dava pra comprar os livros de Harry. Fora que, não sei se você se recorda, mas também antigamente tinha um maior preconceito com Harry Potter. Várias teorias de que era ruim, de que fazia mal, não sei o quê. Então eu acho que até isso dificultou um pouco o fato de eu adquirir logo os livros. Tinha esse certo preconceito partindo de meus pais. Ah, talvez não fosse tão importante dar um livro de Harry Potter para um pré-adolescente, né? Então demorei alguns anos para poder ter Harry Potter, mas depois de uns 4 anos eu adquiri minha primeira coleção de livros.
E é verdade, essa questão do preconceito com Harry Potter antigamente, hoje em dia ainda continua mais, principalmente na questão assim, religiosa. Eu que vim de um lar religioso, assim, eu conheci um pouco mais tarde, eu conheci lá para 2012, 2013, por aí. E aí eu tinha realmente esse preconceito, eu não podia assistir um filme do Harry Potter, então eu achei, não pode. E aí, esse preconceito, e hoje em dia, eu acho que por eu ser maior de idade, minha mãe não liga muito, meu pai não fala mais sobre isso, mas realmente, antigamente era complicado.
Sim, cara.
Acho que não só.
E tipo assim, na época da escola, tinha muita gente que zoava se você era fã de Harry Potter. Ah, lá, o Harry Potter. E fazia piadas com trocadilhos de varinha, não sei o quê. Uma coisa bem escrota mesmo. E isso fazia com que muitos fãs se reprimissem, sabe? Não mostrasse que gostava da saga. Eu acho que hoje em dia deu uma melhorada nisso, sabe? As pessoas gostam não só de Harry Potter, mas isso vale para qualquer outra coisa. Quando as pessoas gostam de algo, elas mostram mesmo que gostam daquilo e já não tem tanto esse medo, né? De sofrer algum tipo de opressão.
Isso é verdade. Mudou bastante. Desses anos pra cá, mudou bastante. Inclusive, Harry Potter, eu não vou poder falar muito sobre isso, porque eu acho que ela não ia gostar. Mas minha namorada, ela ama muito Harry Potter. Mas pela razão de certa forma salvou a vida dela, sabe? Em um momento difícil que ela tava passando, ela chegou e conheceu o Harry Potter através da mãe dela, que deu um livro. A mãe dela, eu acho muito interessante quando ela falou pra mim que a própria mãe dela chegou e aqui, ó,
isso é muito bacana, Harry Potter, muito bacana mesmo.
É muito bacana isso. E salvou a vida dela em um momento que ela tava de dificuldade.
Tem até uma frase, né, uma célebre frase do Dumbledore, que é aquela que diz, tipo, Hogwarts sempre ajudará aqueles que a ela recorrerem, né? Então, isso não vale só pra história, pra o que se passa dentro da história. Com certeza, Harry Potter ajudou muita gente aí mundo afora, livrou pessoas de muita coisa ruim. Eu tenho uma amiga mesmo que ela conheceu Harry Potter em um momento, assim, muito frágil da vida dela também. E durante outros momentos, Harry Potter ajudou bastante. Então, com certeza, é muito mais que uma saga. É muito terapêutico também. Faz muito bem pra mente e pro coração.
E me fale aí sobre qual é o personagem favorito.
Ai, cara, eu amo quando me fazem essa pergunta. Inclusive, respondi um dia desses aí no Instagram. Ressaltei o quanto eu amo responder essa pergunta. E Minha personagem predileta é a professora McGonagall. As pessoas sempre esperam que a gente goste, né, de algum dos personagens do Trio de Ouro. Mas eles eu gosto de forma igual, bastante igual. Acho que cada um tem a sua particularidade, o seu jeito. Mas se eu for colocar assim como um todo, a professora Minerva, com certeza, é a minha personagem predileta. Ainda mais pelo fato dela ser libriana, meu signo também. Então isso já ganhou meu coração. Então,
olha só, não sabia não ser libriano.
Eu sou do dia 8 de outubro.
Ah, 8 de outubro, eu sou capricorniano.
Qual data?
Dia 12 de janeiro.
Acho um ciclo bem de boa.
Pois é.
Gosto dessa parada de signos também.
Ah, eu acho interessante. Eu acho interessante. E me diga aí sobre a casa. Qual casa você é no Harry Potter? Você já fez os testes da casa?
Olha, tipo assim, logo de primeira, quando eu fui assistindo a saga, etc., eu me identifiquei de primeira com a Grifinória, né? Muita gente fala, clichêzão, é a saga protagonista, não sei o quê. Mas eu acho que é muito mais do que isso, né? É uma questão de afinidade mesmo. E logo depois de alguns anos, veio o primeiro site oficial da saga, que foi o Pottermore. Quando você se cadastrava no Pottermore, você fazia um teste, como se fosse um teste vocacional para o mundo bruxo, para a escola. E fui agraciado, né, pelo chapéu seletor para ir para a Grifinória. Aí, depois disso, só confirmou mais ainda o quanto eu gosto da Grifinória e quanto é minha casa. Mas, recentemente, o Wizard World apareceu, né? Essa nova plataforma do mundo bruxo. E me jogou na Sonserina. Apesar de que é uma casa que eu acho bem bacana, ela nunca foi uma vontade minha, assim, sabe? Ah, eu queria ser da Sonserina. Eu até já coloquei a Corvinal na frente da Sonserina. Eu acho a Corvinal muito incrível. Eu imaginava que se eu não fosse da Grifinória, eu seria da Corvinal. Mas o Wizard World me deu este presentinho, né? De ser um Sonserino. Então, eu sou um Grifinório com um pezinho na Sonserina, vamos dizer assim.
Eu, quando eu fiz o teste pela primeira vez, eu não lembro, mas eu acho que saiu Grifinória a primeira vez que eu fiz. Aí eu fiz agora de novo. E saiu Lufa-Lufa. E aí eu comecei a estudar sobre a Lufa-Lufa e coisa e tal. E comecei a perceber realmente que tinha mais a ver comigo, Lufa-Lufa. Corvinal também tem um pouco mais a ver por ser uma... Eu não me deixe eu falar besteira, mas eu acho que a Corvinal é de pessoas mais inteligentes, pessoas mais...
Exatamente.
Sabe? Mais inteligentes.
Eu acho que as pessoas mais autênticas de Hogwarts, elas acabam se encaixando na Lufa-Lufa. E faz muito sentido, cara, você ser da Lufa-Lufa. Eu te acho uma pessoa bem autêntica, bem criativa e é característica dos lufanos. Muita gente faz piadas muito maldosas com a Lufa-Lufa. Diz que é casa de figurante, etc. Pessoas que não são tão fãs assim, né, e querem opinar sobre. Mas quem é fã de verdade sabe a importância de cada casa. E, consequentemente, cada tipo de pessoa. A própria J.K., ela, em uma entrevista que ela deu, não vou me recordar em qual programa, ela defende muito a Lufa-Lufa e diz que, para ela, na opinião dela, como a escritora da saga, é a casa mais importante para ela e que merece todo o destaque e respeito, tão quanto a Grifinória e a Sonserina.
Que massa, véio, da hora. Eu não tinha visto.
É muito bacana, eu vou procurar depois e vou te mandar e vou postar também pros lufanos se empoderarem cada vez mais, né? Porque simplesmente é muita piadinha com os lufanos.
Aqui é Lufa. Me fale aí, já que a gente tá falando sobre as casas, me fale aí sobre o que você entende assim das características principais de Grifinória, Lufa-Lufa, Sonserina e Corvinal. Assim, as características principais de cada um.
Assim, bem por alto, a Grifinória eu acho que são pessoas bem corajosas, bem autênticas também. Eu acho que todas as casas têm essa autenticidade nos seus alunos. Mas a Grifinória, ela tem aquele ar de coragem, sabe? De você fazer as coisas sem medo, sem fazer as coisas sempre pensando na vitória, sempre pensando no melhor. A Sonserina, ela tem isso também. Eu acho ela muito parecida com a Grifinória, mas ela tem aquele ar de seriedade, de elegância, né? Uma coisa que já não é tão vista no, entre os Grifinórios. Não que os Grifinórios não sejam elegantes, pelo contrário. Mas eu falo em relação a uma postura mesmo, uma coisa mais séria, em querer passar um ar de um pouco de superioridade, de ser uma pessoa culta e séria. E é uma característica também que se assemelha à Corvinal, por serem mais dedicados aos estudos, etc. Consequentemente, passa esse ar de seriedade também. E a Lufa-Lufa, como eu te disse aí, velho, é uma casa bem autêntica, de pessoas bastante criativas, de pessoas que se impõem mesmo, sabe? Eu acho incrível o quanto as casas elas se conectam, o quanto existem características em comuns. Eu acho que todas elas têm características bastante parecidas, como a coragem e a autenticidade. Com certeza, essas duas características são um ponto-chave em comum entre todas as casas, sabe?
Eu tava observando lá no seu Instagram e eu vi que você tem algumas coleções. Você tem a coleção... Me diga aí um pouco mais sobre suas coleções. Você tem de varinhas, que mais?
Tipo assim, ó, desde quando eu comecei a gostar de Harry, eu demorei um certo tempo assim pra ter algumas coisas. Eu lembro que um dos primeiros itens que eu tive foi uma varinha que eu mesmo fiz. Eu queria muito ter essa varinha hoje em dia pra poder mostrar, mas se perdeu com o tempo. E lembro que eu fiz com madeira, acho que com durepox também. É bem típico, tem vários tutoriais que ensinam a fazer varinhas assim. E um dos primeiros itens mesmo da saga reconhecidos foram revistas e posters. Eu lembro que na época eu pegava o dinheiro do lanche, cara, o lanche que minha mãe ou meu pai me davam pra lanchar na escola assim, durante a semana, e gastava todo com pôster e com revista. Então, comecei a minha coleção com esses itens, até hoje eu tenho eles, alguns pôsteres bem raros, e que eu tenho muito carinho por serem os primeiros itens. Aí, depois de um certo tempo, eu percebi, cara, que eu gosto desse lance de colecionar, não é só em relação a Harry Potter, não. Acho que antes de começar a colecionar Harry, coisas de Harry, eu já tinha umas coisinhas assim, algumas revistas, alguns DVDs, coisas do tipo. Até brinquedos mesmo, quando era criança, eu gostava deles tudo arrumadinho, bonitinho na estante, sabe? Como se fosse pra exibi-los mesmo. Então, hoje em dia eu me considero um pequeno colecionador de Harry. Só não tenho mais itens por falta de dinheiro, né? Porque a gente sabe que sagas como Harry Potter, vou citar outras sagas, tipo Star Wars, tem itens que são bastante caros, sabe? Principalmente se forem os licenciados. E hoje em dia eu tô aí com uma coleçãozinha de varinhas, de livros, já tenho duas edições de livros. Tô partindo para uma terceira, que é uma ilustrada que lançou agora. Tá, o meu atual sonho de consumo tá sendo isso. DVDs também e alguns objetos bem aleatórios também, alguns livros que falam mais sobre os bastidores, enfim.
E qual é a lição de vida que você acha que Harry Potter traz para nossa vida? Tipo, para a vida real? O que você acha que as lições que traz Harry Potter?
Tipo assim, eu consigo enxergar Harry Potter como mais uma saga, entende? Tipo assim, acho que uma saga é uma saga que comporta vários assuntos ao mesmo tempo. É uma saga muito política, e aborda vários assuntos políticos. É uma saga feminista também. A J.K. ela é uma mulher muito ponderada. Ela bateu os altos e baixos dela para chegar onde chegou hoje. E eu acho que ela passou esse poder que as mulheres podem ter para algumas personagens da saga. Então, o universo bruxo, ele tem mulheres muito importantes, muito empoderadas. E, além disso, eu acho que, acima de tudo, a saga passa um ensinamento sobre amor. Não o amor que a gente está acostumado, o amor de romance, né? Mas eu acho que o amor ao próximo, com certeza o amor ao próximo, o amor ao seu amigo, à sua família, seja ela de sangue ou de consideração. Eu acho que amar o próximo, com certeza, é um grande ensinamento da saga Harry Potter. O amor está presente em muitos detalhes da saga, em muitas palavras. Tem muita demonstração de afeto na saga. Então, com certeza, esse é um dos maiores ensinamentos que Harry Potter tem a passar aí pra galera.
Isso é verdade. Uma das coisas que eu mais, assim, vejo, assim, em Harry Potter, como eles mostram, assim, tipo, tem os trouxas, tem as pessoas que são meio trouxas, meio bruscos e tal. E eu acho interessante a forma que aborda disso, como querendo incluir essas pessoas que são... vêm de famílias de trouxas, por exemplo. A Hermione, por exemplo, vem de família de trouxas. Aí eu vejo muito como se fosse... querendo mostrar, assim, o preconceito que as pessoas têm, né? As pessoas têm preconceito com... Na vida real, no caso, seria, sei lá, pessoas negras. Exatamente. Ou pessoas... homossexuais e coisa e tal. Tem toda essa questão que, se você trouxer pra vida real, você começa a refletir, entendeu? Começa a ver, poxa, realmente tem muita coisa que você pode...
Com certeza, se você interpretar a saga, você identifica elementos que são muito atuais, são problemas muito atuais nossos, né? Políticos, preconceito, aceitação, acho que são questões que são abordadas na saga, não de uma forma direta. Você vai ter que entender onde está esse tipo de coisa na saga. E quando você traz para o mundo real, você percebe o quanto Harry Potter é atual, mesmo já tendo acabado alguns anos, o quanto esses problemas, infelizmente, são atuais, né?
Problemas atuais e desde... Quando é que foi escrito? Eu acho que foi...
Foi no início dos anos 90, foi.
Eu não lembro.
Foi exatamente.
Tipo, são problemas de antigamente que é realmente atuais.
A gente espera que a sociedade vá evoluir, mas é nisso aí que a gente vê, né, o quanto a evolução é lenta. Que, como você falou aí, são problemas que foram descritos no início da década de 90 e que até hoje a gente consegue identificar. Arrisco em dizer que ainda piores, né? E hoje em dia a sociedade está muito agressiva em relação a esse tipo de problema.
A questão também da polarização também política, esquerda e direita, também é um problema muito grande. Você falou de Star Wars, que começou no Star Wars. Você... Quando foi que você começou?
Cara,
a
Cara, na verdade eu não coleciono ainda Star Wars. Já dei uma olhada aí pela internet, porque eu sou desses. Tenho uma vontade, assim, de adquirir pelo menos os DVDs, né? Dos filmes principais. Eu tenho uma visão, assim, bem vaga de quando eu era criança, de ter assistido alguns filmes de Star Wars, mas eu não entendia muito. Por ser filme longo também, eu acabava não compreendendo a história como deveria ser. Mas se tem uma coisa que eu lembro, é a sensação que eu tive quando eu assistia a Star Wars. Que eu achava aquilo muito incrível, velho. Muito incrível mesmo. Por muito tempo, a saga passou despercebida pra mim, mas eu sempre tive a humildade de reconhecer que Star Wars é... Perdão a fãs de outra saga, etc. Mas eu devo reconhecer que Star Wars é a maior saga já criada. Eu, com certeza, tenho uma importância, assim, gigantesca. Marcou muitas gerações. E... ouso comparar, colocar no mesmo patamar Harry Potter e Star Wars em grau de importância, né? Foram obras muito importantes que a gente teve esse prazer aí de poder assistir, de poder ler, enfim. Recentemente, eu assinei, tinha assinado o Disney+, velho, e descobri que a saga de Star Wars estava inteira lá. E eu, caraca, eu vou maratonar isso. Aí meti as caras aí por mais ou menos uma semana. Não terminei ainda, mas eu já assisti os filmes principais acredito eu que na ordem cronológica certa, né? Porque tem toda uma ordem para você assistir. Eu acho que você entende mais do que eu para falar sobre isso. E acabei me reapaixonando por Star Wars. E é muito incrível mesmo. Palmas para vocês que são fãs de Star Wars.
Cara, eu gosto muito de Star Wars. Assim, eu gosto mais dos três primeiros filmes que foram feitos, que é o 4, 5 e o 6. Pra mim, ali é uma obra de arte. Independente de ser... é um filme antigo, tem efeitos especiais meio ruins e tal, mas pra mim, aquilo ali é obra de arte. Os outros filmes eu gostei muito também. Eu gostei... do primeiro eu não gostei muito, não.
Inclusive, é curioso você falar isso, mas tem uma ordem cronológica que indicam a gente pular o primeiro filme, né? E foi essa que eu segui. Eu pulei o primeiro filme, que parece que ele dá o spoiler, né? Sobre a vida do Darth Vader. E aí assisti a partir do outro, né? É. E fez muito sentido.
O 2 em diante, o que é... O 2 é o Guerra dos Clones. A Guerra dos Clones, eu gostei muito. 2 em diante, pra mim... É ótimo. Agora, do 4 ao 6 pra mim é obra de arte. E os outros que vieram agora novos, eu achei, sei lá, mais ou menos. Eu queria agradecer a você por ter participado desse podcast. Uhum. Muito obrigado de verdade. E queria pedir pra você falar as suas últimas palavras, o que você quiser falar, se quiser falar mais sobre Harry Potter. Agora é o tempo.
Tá certo, John. Muito obrigado, cara, mais uma vez pelo convite, como eu te falei, eu fiquei assim, na expectativa, será que ele me chamaria para uma entrevista? E cá estamos, terminando, né, esse papo bacana sobre coisas que a gente gosta, né? E obrigado por esse espaço. Eu espero que você continue aí com esse projeto. Eu acho muito bacana você estar dando espaço para outras pessoas falarem sobre o seu conteúdo, sobre seus afazeres. Vejo aí a sua luta na internet também, como todos nós estamos, para trazer um pouco de conteúdo. A gente sabe que a internet está tendo muita coisa ruim, tem muita notícia ruim toda hora, todo momento. E esse é o meu propósito na internet, na verdade. Não dá muito palco para notícias ruins, eu sei que são inevitáveis, é a nossa realidade. Mas eu acho que a internet precisa de coisas boas, precisa de um conteúdo bom. Precisa de pessoas autênticas falando sobre coisas boas, sobre coisas que ensinam, que passem alguma lição bacana para outras. E foi por esse motivo que eu escolhi falar sobre Harry Potter daqui em diante. Como eu te falei, sempre teve muito na minha cara. E eu não tinha abraçado isso antes, esse tipo de conteúdo. Foi quando do nada eu decidi abraçar Harry Potter na internet e tem dado certo. Então eu tô aí com esse pequeno projeto nas minhas redes sociais, me dividindo entre os jobs como DJ, seja lá como for, e focando nesse desdobramento da saga Harry Potter. Atualmente eu tô criando aí um novo perfil no Instagram para trazer um conteúdo mais autoral, mais interpretação de texto de Harry Potter. Como eu te falei, a saga de Harry é muito voltada a questões sociais, questões políticas. E eu acho que esse tipo de coisa precisa ser debatida, porque é uma saga, é uma produção cinematográfica, literária, sim. Mas tem questões muito importantes que a gente pode trazer para a nossa atualidade e colher um aprendizado bacana. Então, esse é o meu objetivo em estar falando sobre Harry Potter na internet. Dividir conhecimento, aprender também, porque todo dia parece que é uma novidade, é uma curiosidade nova, uma coisa assim. É uma saga muito rica. Então, por fim, muito obrigado mais uma vez. Fico muito feliz por essa oportunidade de estar aqui falando sobre o que eu amo. E sucesso pra você, viu, John? Muito sucesso mesmo, você merece.
E divulga aí suas redes sociais.
Meu Fala arroba aí no Instagram, arroba Davi G Barros, Davi com D no final. Muita gente me chama de David e eu acabo acatando também. Eu atendo com os dois nomes, Davi e David. Mas meu arroba aí, David G. Barros. Meu novo Instagram, arroba o tal do Harry Potter. E é isso, eu tô com o YouTube também. Meu canal no YouTube, apesar de não estar publicando muito, ele tá lá na ativa pra quem quiser seguir. volta e meia eu tô lançando algum videozinho aleatório, uma coisa do tipo. É youtube.com/davichannel. E além disso, só isso mesmo, Instagram e YouTube. Ah, sim, John, eu preciso te fazer uma última pergunta. Você me fez essa pergunta e eu tô sem saber. Quem é o seu personagem predileto de Harry Potter?
O meu personagem predileto de Harry Potter é o Rony. Sim. Atualmente tá sendo o Rony. Antes eu gostava muito do principal, Harry. Mas assistindo e reassistindo várias vezes, eu me identifiquei muito com o Rony. Então, pra mim, eu sou o Rony. O Ju é Hermione. E aí,
que
fica isso aí. Porque Ju é Hermione. É igualzinho.
Deve
igualzinho,
ser muito inteligente então, também, viu?
Então, ela é muito inteligente. Ela fez... É porque ela não quer fazer o podcast, mas ela fez biologia, depois não deu muito certo, ela meio que teve que desistir. E aí agora ela terminou de fazer licenciatura em artes. Ela é realmente uma excelente pessoa, uma pessoa muito inteligente. Ela leva tudo na bolsa.
Isso onde me que ela lembra vai, que ela leva Mione, né? Tudo. Com aquela famosa bolsa dela. É, o nome dela é Ju.
Exatamente, né? Em Relíquias do Mar.
É, Ju, ó, quero ver um podcast aqui com o John, viu, Ju? Tenho certeza que você tem muita coisa bacana pra falar.
Ah, ela tem muita coisa bacana pra falar. Mas eu vou conversar. Ela vai vir. Esse foi o podcast, né?
Galera, segue o David aí. @DavidGBarros no Instagram. Segue também a página dele, O Tal do Harry Potter. É isso aí, até a próxima. E sim, lembrando, se você quer deixar sugestões, dúvidas, quer sugerir convidados, só mandar no meu direct no Instagram, @apenasumjohn, que eu vou tirar qualquer dúvida para vocês. Ou vocês também podem mandar um e-mail para apenasumjohn@gmail.com. E através desse e-mail também você pode nos ajudar com Pix. Com Pix, aí acima de R$5 você tem uma divulgação no meu Instagram. Acima de R$10 você tem uma divulgação no podcast. E acima de R$50 a gente conversa no direct para fazer uma coisa bem legal aí para você. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima e tchau! Which is mommy.